Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Kaluito. Vai ser chi. Eu já assinei para a temporada francesa. O repertório deste ano é delicioso e o Brulé veste-se como um príncipe, de apaixonar. Compreendo o desespero da Esther, que chegou a fazer-lhe uma declaração, tal qual como a mulher do Saraiva ao zoelista mexicano da Iris. A ele até presenteou com uma pulseira de esmeraldas e brilhantes. E uma carteira com monograma. Pois para mim, artista só os franceses. Como finura então são inigualáveis. E uma verdadeira escola de elegância. Para isso, minha amiga, nós não precisamos de figurinos. Está claro que não. A Regine propalou que nunca em sua vida tanto sens como horas e que em que assistirá às suas recitas. E nisso não mentiu. Em noites de primeira, o nosso teatro é uma maravilha. Sempre digo. Que me falte é tudo, menos o automóvel e a assinatura para as temporadas do francês e do lírico. Mesmo que não fosse pelos atores, ó, para ver a sala, não se dê perder o espetáculo. Meu marido, que tem viajado muito, diz que em parte nenhuma tantas joias lindas como aqui. Nem na Aretina, nem em Pagens,
nem em Londres.
Eu adoro as safiras. Não há como as pérolas. Pois eu dou sempre preferência aos brilhantes. O elenco do lírico é estupendo. Nem nós toleraríamos banalidades. Já gozamos a fama de ser a plateia mais exigente da América em questão de música. A primeira vez que os cantores entram em cena aqui e tremem de medo. Alguns mesmo parecem conservar esse pavor até a última vez. Já tenho assinatura. Você, Isabel? Não, Isabel, ainda não tinha. Que horror! Ao espanto das outras, ela explicou que já pedira isso ao Antônio. Tinha hesitado por causa do luto. Mas o marido oriu ardia no desejo de ouvir borroras e bom dramático. Nem ele nem ela tolera vão o nacional. 59. Certamente. Nem nenhuma de nós. Quantos vestidos?
7.
Eu vou 7. Se, quantos mandará fazer, Isabel? Ainda não pensei nisso. Mas é preciso pensar, Holly. OM, Luciene dos estrangeiros, trouxe coisas lindíssimas de Paris. Só Ritirgia lhe ficou com 11 vestidos. Dizem que o marido não paga as contas e que talvez ela abuse, apesar de que as francesas não fiam. De mais a mais, Isabel, você precisa aproveitar enquanto não vem algum bebê. Parece-me que não hei de ter filhos. Já estou casada há quase 2 anos. Isso não quer dizer nada, mas um filho sempre atrapalha. E melhor esperar para o verão. Eu sempre tive os meus no verão. Antônio surpreendeu a mulher e as amigas, assim palestrando num recanto do salão, onde uma luz coada por um abate-jogo cor de ouro, punha um círculo loiro sobre a maciez dos estofos e dos tapetes claros. O dia estava chuvoso e levemente frio. Tinham corrido as largas cortinas de seda sobre as janelas fechadas. Na extremidade do aposento, em um vão da boa indo à luz de uma outra lâmpada, varava o cristal leitoso de Uravaso Gal, entre galharias rendilhadas de avenca fina. Em cima do ipiano, um ramo de cravos vermelhos de rachir longa abriria-se como um leque, cujas varetas fossem encimadas por uma grossa gota de sangue. Sigue-se o sangue de sofrimento. Como os antigos escravos, ele disse da portai, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e entrou depois a beijar a mão das senhoras. Concordava com todas, assinaria para o lírico e para a temporada francesa. Já tinha mesmo incumbido disso um amigo. Via o piano fechado, então a grande pianista Octavia Hens nem ao menos descalçara as luvas. Octavia sorriu e respondeu, com intenção, a meia voz, chamar-me grande pianista quem ainda deve ter no ouvido a execução da Vera Landim. Essa sim mereceria esse título. Ele fingiu não perceber a malícia, mas a evocação fez-lhe mal. Supunha bem morta no seu paro essa mulher. E eis que ao ouvir-lhe Penômela surgia de repente diante de si, em um nimbo de saudade. Isabel deu-lhe chá, que ele tomou calado, olhando abstractamente para o fundo da chávena. Como estes dias de umidade lhe faziam mal aos nervos, Octavia, que observava, perguntou-lhe depois de algum tempo.
Sempre.
E foi abrir o piano. Ao luar, fora também ao luar que num jardim recém-dendente morte de berotas, ele dissera pela primeira vez a Vera que a amava. Dos seus olhos verdes semicerrados, irradiava uma luz de um genetismo mais poderoso que o da lua. As angélicas fremiam no seu perfume de virgens cálidas, e toda a natureza parecia ansiar com ele pela resposta suplicada. Quando as suas mãos nervosas se uniram numa cadeia tão viva e entrelaçada, que nem a própria morte deveria ter força para quebrar algum dia. A sua pele morena tinha um tom místico de magnolia ao desabrochar, e nos fios negros dos seus cabelos erravam rechos azuis, movediços com asas de pequeninos colibris. Era só a memória do coração que despertava nele, era também a de certas sensações físicas, como a dos seus dedos, que parecia conservarem ainda a impressão das mãos dela,
mácias, triouvidos, em que ela sua voz ficara, a voz ficara guardada para sempre.
Ao luar. Que noite aquela! E para traí-la que bastou. Uma curta ausência numa granja. Uma estação em Petrópolis, um dia de carnaval e a fascinação do dinheiro, que se pulveriza e desaparece. A onda de lua azul transbordava das amplas harmonias da sonata, num desdobramento de constelações e de poesia, em cujo fundo transparecia, latejante e interrogativa, a dolorida alma humana. Subitamente, Octávia enterrou a música e levantou-se. Antônio arrancou um dos cravos do ramo. 62. Sobre o piano e ofereceu-lhe sem uma única palavra. Ela contemplou-o por um momento em silêncio, percebeu-lhe a sinceridade da emoção e julgou divisar nas suas pupilas ulas enevoadas o vulto de Vera, que fugia. Precipitaram-se os adeuses. Meu Deus, como é tarde! A gente aqui sente-se tão bem que se esquece das horas. E os mairridinhos já em casa esperar. E o meu aborrece quando não me encontra ao chegar.
Vá ver-me primeiras e as quais quartas terças-feiras de cada mês.
E eu às segundas. E aos sábados os primeiros e os terceiros. Mais apertos de mão, mais beijinhos, mais uma informação à última hora, de como se desfia a seda para efeitos de certas almofadas, e mais isto, até que o último automóvel se afasta de ao pé do portão. Ao ficarem sós, Antônio pôs docemente a mulher para si e deu-lhe um beijo. Vou pedir-te um sacrifício, um pequenino sacrifício, meu bem. Olha! Eu contava que um rapaz, que me deve aí uns descontos, me pagasse ao menos metade da sua dívida, o que já me auxiliaria para as nossas assinaturas no municipal, mas ele procurou-me hoje para me dizer que isso lhe é abso. 63 lutamente impossível. Teve contratempos, coisas imprevistas. Foi o diabo. Isabel fixava no marido um olhar meio espantado, meio interrogativo. O esquisito é que a todos os outros que me deem, acontecem casos extraordinários. Ninguém pôde pagar de modo que, a não ser que o Vasco, o ministro que há dias te foi apresentado pela Silveirinha, me queira dar um dos lugares que ele criou agora, nós não poderemos ter nem assinato ras, nem coisa nenhuma. Isabel empalideceu. O Dionísio pediu-me para entrar com ele numa grande negociata, como empresa, mas aceitei. Estamos só à espera de umas instruções de Nova York. Entretanto, não seria mal que eu fosse ocupar o tal lugar no ministério. Convém-me mesmo estar do lado de dentro, o que me facilitará depois qualquer manobra. Isto são minúcias que não vêm ao caso. O principal agora é conseguir que o Vasco me dê o lugar, e para isso preciso de ti. Ou então, que melhor advogado poderei do que a minha mulherzinha? Os olhos de Isabel alargaram-se. Eu nem sei como se fala a esses senhores. Ainda outro dia conversaste com ele. Bem, isso foi diferente. Em casa de umas 64. Com a amiga. Como se conversa com qualquer ouro, amém? Pois é sempre a mesma coisa. Numa secretaria. Pois então, o que é preciso é não perder tempo. Irás amanhã. Foi também o Dionísio quem me lembrou este lugar. Serve enquanto espero. Ainda havemos de ser riquíssimos, minha Isa. E então não teremos a assinatura de duas simpoltronas, mas de uma frisa, em que a tua beleza resplandecerá. Sabes que tenho amigos? O próprio Di. O marido da Silveirinha poderia falar a meu respeito ao Vasco, mas o pedido de uma senhora, e uma senhora como tu, tem sempre muito maior prestígio. É preciso, por isso que lhe fales. E agora vamos ao nosso jantarzinho. E depois, toca para um cinema.